Dançar é sentir, sentir é sofrer, sofrer é amar. Tu amas, sofres e sentes, dança. Cito Isadora Duncan, a coreógrafa e bailarina norte-americana, precursora da dança contemporânea, para ensaiar os primeiros passos da dança, que aqui nos trazem os convidados de hoje, o coreógrafo e intérprete Rafael Alvarez e a mãe Elizabeth Alvarez, artista e fotógrafa. Eles unem as suas duas artes em nome do projeto Body Builders, o último a que Rafael se entrega de corpo e alma. Nesta viagem haveremos de sobrevoar o Japão, um Tsugi e Futsugi. Já vamos decifrar estas palavras e o que elas representam. Para já, vamos recuar até 1981. Creio que foi neste ano que o coreógrafo Rafael Alvarez ganha consciência de que a dança não tem idade.
Eu ainda era um jovem no final da adolescência. A dança já fazia parte do meu interesse, do meu grande interesse, da minha motivação artística, criativa. Antes de tudo, obrigado por este convite, Teresa. É um prazer estar aqui à conversa. Mas sim, de facto, em 80, a dança fazia parte também da minha prática corporal, porque já frequentava várias áreas de dança. Mas em 2000, em 97, eu começo a fazer os meus primeiros espetáculos como coreógrafo e como intérprete. E em 2000, esta ligação da dança à comunidade e do trabalho também com maiores de 55 anos aparece em força.
Está a falar do Festival Danças na Cidade, em 2001, que tem na origem um workshop de dança no qual o Rafael participou e no qual trabalhou com mulheres, creio que eram sobretudo mulheres mais velhas, e aí percebe que a dança pode ter várias dimensões.
Uhum. Sim, de facto o meu percurso como coreógrafo e o meu interesse na dança contemporânea vai surgindo também com o aparecimento do Festival Danças na Cidade, ainda na década de 90, enquanto público assíduo, não só deste festival, mas este festival foi bastante inovador no panorama português na altura, e portanto tive a sorte de poder acompanhar também este surgimento da nova dança portuguesa e de fazer parte também desta primeira e segunda geração. Depois, de facto, em 2000, tive uma coprodução do Festival Danças na Cidade para criar um novo espetáculo, um espetáculo de grupo, e isto coincidiu mais ou menos nos meses que antecederam esta nova criação a uma passagem em França para apresentar um solo meu, um espetáculo a solo, e o diretor deste festival convidou-me também para permanecer mais tempo para dinamizar diferentes workshops. Um destes workshops foi bastante marcante para mim enquanto jovem criador. Foi o tal workshop com um grupo de mulheres, cerca de 6-7 mulheres, com idades mais ou menos compreendidas entre os 40 e os 50. Eu tinha 20. E, portanto, esta experiência com este grupo de mulheres não profissionais, mas que se juntavam todas as semanas para explorar diferentes práticas de ligação à dança e diferentes técnicas, foi para mim muito inspirador e muito novo também. E então surgiu uma ideia de criar um espetáculo que, de alguma forma, não só se inspirasse nesta experiência de trabalhar com corpos com idades diferentes e experiências diferentes de aproximação à dança, mas de pensar esta ideia da passagem do tempo no corpo e da passagem do tempo no corpo da dança.
E das marcas que a passagem do tempo exatamente deixa no, sim, corpo, mas que não nos impedem de dançar.
Exatamente. E também pensar nesta questão da nossa, do lado efêmero dos espetáculos e da dança, mas também do lado efêmero da nossa vida, da perenidade da nossa vida, novos e pessoas mais velhas, e portanto pensar nesta questão da
novos
passagem
e velhos, da vida e da morte assim, também. Não é?
Uhum. Isto também coincide com um período em que de facto a morte e esta questão da passagem do tempo estava muito presente na minha vida e na minha vida familiar, porque o meu pai tinha falecido nessa altura, e portanto todas estas questões de pensar o tempo a partir do nosso lugar e do nosso corpo estavam muito emergentes na minha cabeça.
E acabou por partilhar com este trabalho também não só a sua dor, como a forma de reagir a essa dor e ao tempo. Lá está.
Sim, sim. Apesar de eu olhar sempre para o ato criativo, apesar dele ter sempre um elemento catártico e terapêutico, olho sempre pelo seu lado criador, transformador e inspirador, um bocadinho esta ideia do dançar pelo prazer de dançar, e é isso também que me aproxima à dança e às outras pessoas que partilham a dança comigo. É sempre por esse lado do prazer.
Que foi alguma vez o caso da Elizabeth, que tem estado aqui muito caladinha, muito atenta.
É que Esta experiência de hoje está-me a fazer regredir nas minhas memórias.
Pois, Rafael, pois acredito.
Quando era um jovem, penso que da antiga primária, não sei se se chama ainda assim.
No primeiro ciclo,
era o único menino que fazia balé no grupo de meninas no colégio. E não foi por isso que ele deixou de gostar de fazer. Aliás, uma das coleguinhas...
Ou que deixou de o incentivar.
De o incentivar. E uma das coleguinhas é bailarina no Teatro Camões. E ainda são amigos e ainda partilhamos muitas vezes alguns encontros. E depois, eu ainda, quando era solteira, sempre gostei muito de dança, de ir ver espetáculos de dança. Já vem exatamente do meu pai, que era tenor no São Carlos, e depois no Scala de Milão, e eu passava a vida no Teatro São Carlos, pequenina, e quando ele às vezes em férias não tinha piano, ele troteava na mesa as árias e a dança, e um certo transformismo do tenor, que na ópera é um misto de teatro ao mesmo tempo, não é? E lembro-me, por exemplo, quando veio cá o Nureyev, as pessoas faziam bicha à porta do Coliseu, levava-se um banquinho para se estar à espera, para se ver os espetáculos. Eu, infelizmente, tive no último espetáculo que ele foi posto fora de Portugal. E, portanto, ele, desde pequenino, passei sempre a levá-lo a espetáculos na Gulbenkian, no Tivoli, que também era um dos sítios em que habitualmente se fazia espetáculos de dança mais clássica, e depois é que começou a aparecer a dança contemporânea. Também, muitas vezes, a maneira das pessoas fazerem a sua formação artística tem muito a ver com esta colagem.
Está a tocar nas suas mãos, há uma pele, é isto?
Esta pele, exatamente, da música, a escolha de músicas, que lá em casa, de facto, tínhamos uma certa seleção.
O ambiente que os
rodeia.
O ambiente,
exatamente. E, portanto, eu acho que isso foi um bocadinho precursor do seu trabalho. E comecei a perceber que ele mesmo em pequenino, às vezes eram os antigos gravadores, e ele criava ali o seu espaço cénico e mudava e transformava e tirava as cadeiras.
Atuava. Sem ter consciência corporal disso, mas atuava, já fazia as suas performances.
Exatamente.
E a Elizabeth aplaudia, estimulava?
Não fazíamos.
Fazia
não,
de conta?
Sim, não. Não achávamos que era assim um menino prodígio, mas achávamos graça a maneira como ele fazia a sua ocupação de tempos livres como filho único, não é?
E davam-lhe esse espaço.
E davam-lhe esse espaço, exatamente.
Recorda estes tempos, sim, Rafael?
Era filho único, tinha um ambiente protegido e de partilha muito direta e muito
intensa,
íntima, digamos
íntima,
assim.
Sim, claro.
O meu núcleo familiar era relativamente pequeno e tive o privilégio também de o meu contexto familiar ser também um contexto fortemente cultural e artístico, e portanto os meus pais foram os principais responsáveis pela minha formação inicial, porque não só esta questão de uma proximidade muito grande com um universo musical muito diversificado, desde música erudita à popular, experimental, jazz, tudo isso fazia parte do nosso universo sonoro em casa, mas também de uma vivência cultural muito forte, de experiências de museus, de exposições, de termos sempre em casa também outros artistas, outros intelectuais, e portanto haver um estímulo muito grande da dimensão criativa e intelectual. Eu tive a sorte e o privilégio de ter, de facto,
esse berço, esse ninho.
Este ninho muito estimulante. E, portanto, tudo isto para mim foi muito natural, esta relação com as artes, com a criação, com a diversidade cultural e humana, sempre foi muito presente na minha infância.
E como é que percebe, quando é que ganha consciência de que é através da dança que quer, que gosta de comunicar com o outro? É já nesta fase, quando começa a frequentar as aulas de balé?
De uma forma inconsciente, porque de facto a rotina das aulas do balé, desde a minha infância, a partir dos 4, 5 anos, e acompanharam-me até cerca dos 13 anos, de uma forma, uma disciplina constante. Mas sempre tive um interesse em muitas outras linguagens artísticas. Tinha depois aqui esta condição especial de um prazer enorme em dançar, e um prazer também muito solitário, mas tinha também esta questão do estigma de ser o único rapaz. Muitas vezes sentia-me neste isolamento de ser uma criança que tinha estas referências culturais e artísticas muito diferentes da maioria das outras pessoas. E, portanto, esta relação com um universo cultural muito forte, seja nos livros, na relação de muita proximidade com livros de arte, com livros de literatura...
Acabava por deixá-lo à margem do
sempre
grupo
me senti,
maior.
Sempre me senti um pouco à margem da maioria, mas sempre me senti em casa fazendo parte deste mesmo universo, porque os meus pais também partilhavam este à margem de alguma coisa. E, portanto, sempre senti uma grande liberdade, a liberdade que falou quando iniciou esta conversa da Isadora, sempre esteve muito presente também na minha relação com a dança e com o movimento.
O estigma de que falava há pouco vinha dos colegas, dos pares ou dos pais? Estamos a falar da década de 70?
Sim, eu nasci em 76, portanto 80.
Já na década
sim,
de 80,
no
claro.
Início dos 80.
E alguma vez se sentiu desamparado nesse sonho, nessa liberdade? Sou livre porque estou a fazer o que gosto, porém...
Nunca me senti desamparado porque lá está, tinha este incentivo familiar, tinha também o privilégio de estar
de
numa pequena comunidade, num colégio privado. Esse estigma vinha dos meus pares, de facto, e do contexto social. Era uma coisa quase subterrânea, mas que estava presente e que me acompanhou durante alguns anos, mas que não me fez desistir da paixão pela dança. De alguma forma contribuiu, de uma forma muito positiva, para a definição da minha personalidade. Não abandonar a minha identidade, as minhas crenças, as minhas paixões. Olhando agora à distância, esse estigma foi muito positivo.
Ajudou,
mas
ele
esteve lá presente, sim.
Mas estava lá, claro. A Elizabeth, recorda-se de alguma vez o Rafael chegar a casa e comentar aquilo que porventura outros meninos lhe diziam? Ou...
O Rafael, de facto, tem um misto de não só da dança, mas tudo o que envolve a dança, da parte cenografia, em que ele sempre teve muito jeito para desenhar e para fazer trabalhos um bocadinho inovadores e vanguardistas. E na leitura também, eu lembro-me que exatamente uma vez numa reunião de pais, os outros meninos faziam uma certa troça que ele dava intuação à oralidade.
Interpretava?
Interpretava, exatamente. E a professora dizia para eles, não, isto é um incentivo, vocês em vez de estarem a ler uma coisa monocórdica, devem é criar textura, cor...
Claro, viver aquilo que estão a dizer.
O que se está a dizer. Como ele era filho único, mas tardio, que eu tinha 33 anos, quando ele nasceu, o meu grupo de amigos também já não tinham filhos, portanto não havia crianças, portanto ele, o que é que fazia? Por exemplo, aos sábados de manhã, ele gostava, ia com o pai... com um caderninho, morávamos na parede, e ele ia lá para o Lime Verde, que era quase que o único café que existia, além do Ribeiro, era de facto ali um...
Era onde se parava naquela altura.
E havia o grupo de amigos que se juntavam ali ao sábado de manhã, eles bebiam o café e o senhor trazia-lhe um carioca de limão, e ele estava com o seu caderninho, mas ia ouvindo. Eu penso que a cultura que ele foi adquirindo teve muito a ver, de facto, com o envolvimento com as outras pessoas. Isso acho que foi muito importante para ele ser mais adulto até para a idade que tinha.
De alguma forma, a minha infância nunca foi infantilizada. Eu sempre brinquei com tudo o que queria brincar, por exemplo, seja com livros, seja com coisas de adultos. Sempre tive uma liberdade e uma escolha muito aberta para o meu crescimento.
O jeito para o desenho, porque já é a segunda vez que a mãe fala nisso, vem do pai?
Vem, sim. O meu marido era espetacular, quer dizer, era assim, fora de série. Um dia apetecia-me fazer um programa sobre a sua versatilidade. Só havia uma coisa em que eles chocavam, é que o Rafael, para a matemática, era terrível. E, portanto, as pequenas zangas que eu me lembro, era às vezes, à hora da comida, do pai querer que ele fizesse as tais contas e que o miúdo estava a chorar, e eu dizia, acabou-se, nunca mais.
Mas também tive a sorte, porque os meus pais trabalhavam algumas vezes em casa, no ateliê deles, e, portanto, a minha mãe mais ligada às artes visuais e o meu pai arquiteto.
Ah, sim, pois eu ainda não disse o nome, o arquiteto José Alvarez.
Exatamente,
certo.
Tinha a sorte de eu também estar completamente a par da forma deles trabalharem enquanto dupla, que era o nome do ateliê deles. Tudo se cruzava, não é? porque eles trabalhavam em parceria, o trabalho profissional e artístico atravessava também o espaço da casa e, portanto, tudo isso me fez olhar para o mundo da criação artística com os olhos completamente diferentes, lá está, privilegiados também.
Uhum. Mas fiquei sem perceber, Elizabeth, se percebeu que ele falou-me dos vários talentos, não é? Sim. Da forma como ele ia desenvolvendo vários talentos, até que a dança se apresenta como a expressão maior, aquela na qual o seu filho se realiza e quer fazer caminho. Como mãe, percebeu mais cedo do que
ele? Percebi que ele tem sempre uma colagem entre o movimento e a parte cenográfica. Não só os figurinos que ele cria, como a parte espacial, que às vezes pode ser muito despojada, mas há sempre ali uma parte muito vincada da vertente artística.
Onde se percebe, sim, logo a marca Rafael Álvarez.
Sim, que se percebe, sim.
E é isso que vai fotografando.
Tenho fotografado ensaios de... Ele trabalha também com deficientes e tem...
Pois, portanto, é, a dança inclusiva, vamos falar disso agora a seguir.
Pronto, tenho ido assistir aos ensaios e depois aos espetáculos e também com o nosso grupo de séniores também tento, mas não...
Quando diz o nosso grupo,
porque
é porque...
eu danço também nos maiores 55 anos.
Eu ia
anos.
Perguntar isso lá mais adiante, mas antecipou-se ainda bem. Desde o primeiro momento, desde o momento em que o,
sim,
Rafael entra...
Sim, sim, desde o primeiro momento.
Abre, não é? Sim, esta porta.
Exato, comecei logo a
Não precisou de ser convencida.
Não, 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 porque também sempre gostei muito de dançar. Ouvir uma música, a pessoa de manhã levanta-se, mesmo com a minha idade, se eu estiver bem, é logo a maneira de fazer a minha ginástica matinal, é fazer uns alongamentos.
Fica-se logo com outra energia.
Fica-se com outra energia, exatamente.
E o dia acontece de outra, mais outra, alegre, com outra inspiração, digamos assim. Porquê que, antes de irmos aqui à dança, porquê que escolhe a fotografia como arte maior?
Porque eu,
não é a sua única formação, bem
eu
sei.
Eu não acabei Belas Artes, porque quando foi o 25 de Abril, eu já trabalhava no ateliê com o meu marido e com um grupo do arquiteto Rebetelos. E, portanto, eu com o 25 de Abril, aquilo foi um mundo novo para nós. Portanto, fazíamos dinamização cultural, íamos fazer exatamente reanimação de espaços degradados, de bairros de lata, para depois serem eliminados. Infelizmente não se conseguiu tudo. Quando chegava à escola, dizia assim, eu estou aqui a perder o meu tempo, a vida está lá fora, e não acabei o curso, pronto. Mas continuei sempre a trabalhar com a parte gráfica, artística, publicações, etc. E então, para publicações, sobretudo no ambiente, tinha que fazer muita fotografia. E, de facto, é muito mais cómodo hoje em dia a pessoa com uma máquina fotográfica, em vez de estar a estender uma tela, ir buscar as tintas. E, portanto, é, digamos que, uma maneira muito prática. Embora eu reconheço em mim um traço que não é de fotógrafo, é mais de uma certa plasticidade do meu olhar. Aliás, antes de vir para aqui, fiz uma série de fotografias destas torres todas.
Ah, foi? Estive lá fora.
Sim, está soberbo, portanto depois hei de
mostrar. Vamos querer ver, portanto, mas assim do nada chegou aqui e o seu olhar...
O meu olhar foi logo ali focalizado para uma série de...
Pormenores.
Pormenores claros, escuros, reflexos nos vidros. Já tenho aqui uma... Trabalho.
Uma nova coleção.
Uma nova coleção, exatamente.
É outra dança, são outros passos.
E depois também, já agora, entre da fotografia, uma vez vi uma fotografia de um espetáculo do Rafael e que gostei imenso. Ele disse: olha, é uma fotógrafa que faz trabalhos com a
companhia?
Com a Olga Roriz e tem uma escola informal de fotografia de espetáculo. E eu fui frequentar esse curso já há uns 12 anos. Foi de tal maneira também emotivo e envolvente que eu ainda hoje estou ligada a essa escola de fotografia. Portanto, continuo sempre a trabalhar em fotografia de espetáculo. Não só com a Olga Roriz, com outros projetos de outros espetáculos.
Incluindo os do Rafael, que têm uma plasticidade própria, nomeadamente estes em concreto de que vamos falar hoje. Já passámos pelo início deste percurso. A partir deste festival Danças na Cidade, ganha corpo a ideia de formar a tal, não sei se lhe posso chamar companhia, dança...
É um grupo informal, mas que tem este trabalho coreográfico.
Mas que tem aulas semanais, não é? Sim.
Após esta criação deste espetáculo, eu, na realidade, para o espetáculo organizei um workshop audição durante uma semana no CCB, para tentar chegar ao contacto com profissionais e não profissionais com diferentes idades e com diferentes experiências na dança. E teve imenso sucesso, teve imensos participantes e, portanto, ficou a vontade e o impulso de criar, transformar aquela experiência de audição numa experiência regular de formação. E, portanto, o desafio foi lançado também com o apoio da Madalena Vitorino, quando era programadora do Centro de Pedagogia e Animação do CCB. E, portanto, durante 2 anos eu mantive uma aula semanal de dança contemporânea para maiores de 55 anos e séniores, que continua desde então. Algumas das pessoas que estiveram presentes nessa primeira experiência em 2000
continuam
nas nossas aulas, foram envelhecendo também.
É o caso da Elizabeth.
Eu próprio também fui envelhecendo, mas é interessante perceber que há uma espécie quase de família artística que acompanha o projeto, e hoje em dia esta aula tem só não esta presença semanal em Lisboa, mas também uma presença mensal como laboratório em Paris, desde 2016, e agora
no Porto também,
no Coliseu do Porto. Portanto, é no fundo uma experiência que se amplificou em diferentes contextos.
Também, se me permite, há sempre uma maioria de mulheres neste conjunto de pessoas. Há sempre 2, 3 homens. Os homens não aderem a este tipo de dança. É engraçado, não...
Pode ser que agora ouvindo, se calhar porque acham que estão mais empenados, será?
Não sei.
Eu acho que ainda há uma relação cultural com esta relação com a dança, que atravessa não só Portugal.
Nos homens mais velhos.
Sim, de uma certa geração. É interessante, por exemplo, se olharmos um bocadinho outras experiências que eu desenvolvo em contexto de formação, mas com grupos mais jovens, isso já não acontece desta forma.
Se calhar, de vez em quando, misturar um desses rapazes mais novos com estas mulheres mais maduras podia dar
também,
uma mistura interessante, e talvez os pais desses jovens, indo ver os espetáculos porque querem ir ver os jovens, sintam que às tantas era bom experimentar, e o importante é sentirmos confortáveis com o nosso corpo e sentirmos livres perante os outros. E como é que o Rafael passa deste projeto para a dança inclusiva, mais inclusiva, se é que o mais aqui faz sentido, nomeadamente com as pessoas com doença de Parkinson, que é um dos projetos que está a rodar neste momento no Porto?
Esta dimensão inclusiva e terapêutica, ou da aproximação da criação artística a diferentes comunidades, foi acontecendo no meu percurso. Ter sempre uma perspectiva pluridisciplinar da criação artística. E comecei a trabalhar um part-time, que me ajudava também a pagar o meu investimento na minha formação académica. Comecei a trabalhar na Fundação Liga, portanto isto em 1997, no Departamento de Audiovisuais. Fazia um trabalho que era de recolha e de registro audiovisual, com uma equipa, mas comecei a perceber que existia uma população muito estimulante, os utentes, digamos assim, desta instituição, e existia já algumas atividades de ligação ao movimento. Portanto, eu lancei o desafio, por iniciativa minha, também à direção desta instituição, em poder fazer uma experiência de ligação à dança contemporânea. Não se falava, nesta altura, em dança inclusiva em Portugal.
Pois, acredito que não.
E as únicas experiências que existiam, e que eu fui investigar, existiam no Reino Unido e nos Estados Unidos. Isto foi acontecendo. Foi uma outra forma pluridisciplinar de eu me aproximar à dança. Foi esta relação com a diversidade do corpo, seja com pessoas com deficiência, seja com pessoas mais velhas, com outras idades. E tudo isso contribuiu e enriqueceu a minha prática coreográfica, porque isto, de alguma forma, muito embora eu fizesse este trabalho na invisibilidade, ou quase na invisibilidade, isto alimentava e inspirava a minha prática coreográfica, os espetáculos que eu fazia e que eram apresentados ao público. Eu lembro-me, por exemplo, um dos meus primeiros solos, com que eu circulei bastante a nível internacional, partia mesmo deste olhar sobre a diversidade do nosso corpo, sobre o conceito de normalidade.
Estamos
e de
a falar
normatividade.
Do Rest My Love, I Close the Doors.
Não, o espetáculo chamava-se Ar Condicionado.
Ar Condicionado, 1998.
Exatamente. Portanto, de alguma forma, esta minha prática de ligação à dança inclusiva foi alimentando a minha prática coreográfica. Desde há alguns anos que as duas áreas cada vez estão mais ligadas e, portanto, eu já não consigo pensar
uma sem a outra.
Mesmo quando trabalho com pessoas sem deficiência ou quando trabalho com não profissionais, existe sempre uma dimensão inclusiva. Eu não gosto muito da palavra inclusão, porque para incluirmos estamos sempre a excluir, mas é trabalhar a partir desta ideia da diversidade.
E entretanto tem a sua própria companhia, não é? A Plural.
Sim, portanto, na Fundação Liga contribui também para a criação de uma companhia de dança inclusiva, que se chama Plural, Companhia de Dança, que eu coordeno, mas que é produzida por esta instituição, pela Fundação Liga. Mas que eu sou, digamos assim, o coreógrafo e o coordenador artístico.
Poderia chamar-se Dança Plural.
Exatamente, mas tem a ver com esta ideia da pluralidade, não é? Desta questão da acessibilidade e da pluralidade da dança. Também porque eu acredito que todos nós temos um corpo que ao longo da nossa vida vai tendo diferentes formas e feitios, aqui de uma forma simplista, mas que o nosso corpo se vai transformando, a nossa identidade também se transforma. Portanto, eu costumo dizer, todos temos um corpo, todos podemos dançar. Quase uma imagem, esta ideia de eu penso, logo existo, não é? O corpo, logo existo.
É só preciso dar o primeiro passo.
Sim, no fundo eu contribuo também para que seja possível pôr em ligação diferentes pessoas a partir da dança. O meu trabalho é um trabalho também de facilitador, que sim, é possível, e que é possível também transformar a nossa realidade, partindo do nosso corpo, perto e longe de nós, a nossa micro-realidade, a nossa pequena comunidade. Acredito realmente que é possível transformar a partir do corpo e a partir da criação artística o que é a nossa realidade.
E como é que é a mãe nas aulas? É uma aluna como as outras? É uma bailarina como as outras? Não sei se devo dizer bailarina,
sim,
se devo
claro,
dizer dançarina. Claro. É seguramente como as outras, mas onde eu quero chegar é... Há uma intimidade, é a sua
sim.
mãe, não é? E, aliás, tendo em conta tudo o que já nos contaram sobre essa vossa geografia íntima que tanto vos aproxima... Consegue manter algum distanciamento? Se é que é preciso distanciamento?
Sim, eu acho que outra do privilégio que eu tive deste tal ADN foi ter uma perspectiva muito ética em relação à vida, seja a nossa vida afetiva, vida humana, mas também vida profissional. Esta participação da minha mãe enquanto aluna e bailarina no projeto Dança Contemporânea para Maiores de 55 anos, acontece de uma forma muito natural, também porque temos um grupo muito especial de participantes e, portanto, a minha mãe é mais uma participante que também tem uma contribuição criativa, porque também tem esta contribuição do lado da fotografia, e o meu pai, enquanto era vivo, também contribuía muito. Portanto, os meus pais sempre foram muito participativos no sentido de acompanharem a minha prática artística, mas também de terem um estímulo crítico, terem uma visão muito deles também, e, portanto, houve sempre aqui uma participação.
Uma corrente.
Sim. E, portanto, a minha mãe é mais uma participante.
Sim, porque há pessoas, exatamente, que as pessoas que vão entrando de novo nem sabem que...
Ai, ficam a saber agora, se forem ouvir esta
pois,
conversa. Ah, então, afinal, aquela Elizabeth
é
mãe.
Não há ali diferença nenhuma. E aliás, como em tudo na vida.
Mas eu nem estava a querer explorar nenhuma ideia de um tratamento
exato,
diferenciador.
Exato,
estava a falar, dizer-lhe ao filho isto, ou o Rafael, meio de um ensaio, dizer, oh mãe, então isso não se faz assim.
Pois, não, porque este tipo de dança dá-nos muita liberdade e as nossas capacidades de poder ou não ser mais interventivos, pode-se exatamente a pessoa estar mais debilitado, pode-se fazer qualquer coisa até sentado, e eu assisti exatamente a aulas dos doentes de Parkinson e percebi o que é que a dança pode fazer de alteração às pessoas que eu vi entrarem quase sem se mexerem, uhum. E depois aquilo vai-lhes entrando sem se aperceberem, não sei se é o movimento.
É uma coisa que cresce de dentro para fora, não é?
E que os ajuda. Cresce e que os ajuda a transformar até as pessoas ficam com outra luz. Eu apercebi-me disso. E com as pessoas da Plural, a mesma coisa. As pessoas nem se apercebem quem é que são bailarinos profissionais e quem não são. Sente-se ali a emoção. Na dança dos maiores de 55 anos, há pessoas com 80 e tal anos. Nós estivemos em Paris há pouco tempo e uma das senhoras teve vários problemas, AVCs, problemas de cabeça e não sei o quê, mas a carga energética que ela nos transmitia com a sua postura de abraçada a uma árvore era qualquer coisa de enriquecedor. A gente pode ver um espetáculo muito interessante, mas sai-se de lá sem...
Não mexeu connosco.
Não mexeu. Como um filme, etc., não é? E há outras situações em que a pessoa nunca mais esquece.
Sai de lá transformada.
Eu
também.
Eu lembro-me que a primeira vez que vi o Béjart foi em Paris, e chamava-se O Beijo, era um dueto, e era sempre no chão, que era coisa que não se fazia, quer dizer, dançar só
no chão.
E nunca me esqueci, tanto que eu fiquei a adorar aquele homem. Depois, quando ele veio cá, ao Coliseu, ele estava por acaso muito perto de mim, ele usava sempre um cachecol branco muito comprido. Eu saltei para cima dele, porque eu sou um bocadinho impulsiva quando sinto. E disse-lhe que tinha visto aquele espetáculo há uma data de anos e que nunca me tinha esquecido e que tinha acompanhado sempre o projeto dele.
Ah, lá está, isto o tempo, não é? Não tarda, temos de nos despedir. E eu falei aqui no início do Untsugi e do Futsugi, que é o que vem aí, pelo menos o livro, é o segundo livro de fotografia sobre este projeto. O Rafael consegue explicar-nos assim de uma forma breve do que é que estamos a falar e que inspiração é esta que lhe chega do Japão?
Começou com uma residência em Tóquio, que deu origem a um espetáculo a solo, no ano seguinte deu origem a um dueto, mas também deu origem a diferentes projetos de formação e de ligação a diferentes comunidades, seja no Japão, em Paris, noutros países do Sudoeste Asiático, Malásia, Tailândia, Laos.
No Oriente.
No Oriente, mas partindo sempre de uma certa ligação ao Japão, de uma certa estética nipónica, que de alguma forma eu reconheço também no meu trabalho. Este olhar minimalista, um rigor e uma economia visual muito presente. E, portanto, criei esse primeiro projeto que se prolongou durante 3 anos, que se chamava Projeto Onda, Wave, e que se foi transformando e que deu origem ao Projeto Tsugi. O Projeto Tsugi começou por ser um espetáculo de dança inclusiva, um Tsugi, que apresentámos o ano passado com a Plural Companhia de Dança. Depois foi também um outro espetáculo com este grupo de maiores de 55 anos e séniores de Lisboa e de Paris, e que foi o espetáculo Futsugi, e hoje em dia é a plataforma Tsugi. Tsugi, que quer dizer em japonês ligar, aproximar, cruzar, mas tem esta dimensão de ligação. Tsugi é isso mesmo, é um projeto satélite que tem diferentes resultados, que intervém em diferentes setores. Hoje em dia, atualmente, em 2022, tem uma vertente muito forte de trabalho com séniores. Lançámos agora a Bodybuilders, a minha companhia de dança lançou agora este projeto que se chama Tsugi Porto, e que é um programa de aulas de dança contemporânea desenvolvidas em 6 lares do Distrito do Porto, envolvendo um universo de mais de 80 idosos que estão em instituições de apoio a pessoas séniores. Portanto, é um trabalho também que tenta combater o isolamento e a solidão presente nesta faixa etária.
E que
também
vai terminar paralelamente, com um espetáculo, creio
sim,
eu, não é?
Paralelamente temos também um conjunto de laboratórios mensais que acontecem no Coliseu do Porto, todos os meses, durante todo o ano de 2022, e que resultará no final do ano, em outubro, num espetáculo coletivo, envolvendo todos estes séniores do Distrito do Porto e maiores de 55 anos, jovens também criadores, estagiários, temos também voluntários da Escola do Ballet Teatro, mas também os participantes maiores de 55 anos de Lisboa e de Paris que viajarão até ao Porto para apresentarmos no palco do Coliseu um espetáculo que se ambiciona ter 100 corpos em cena.
Uma centena de corpos.
Em cena. E, portanto, partindo deste projeto satélite de Tsugi, que terá depois também, posso já avançar, em 2023, uma dimensão de relação com questões de ecologia e de ligação ao interior do país, será desenvolvido a partir de uma aldeia perto da Serra da Lousã, aldeia do Coentral. E, portanto, teremos aqui várias dimensões que o projeto Tsugi, que tem esta ideia subjacente, esta metáfora da ligação, vai proporcionando. É um trabalho da bodybuilders, mas que é sempre resultado, e o meu trabalho como coreógrafo é sempre resultado de parcerias,
claro,
com
sim,
diferentes pessoas e diferentes instituições.
Com várias instituições, sim. Senão nem tinha como concretizar estes projetos. Já percebemos como é que toda esta dimensão e todos estes projetos contribuem para a sua realização como coreógrafo, como profissional da dança. O que lhe pergunto, antes de nos irmos embora, é em que é que isto o transforma como pessoa?
Transforma-me enormemente, porque apesar de eu ter crescido com uma consciência humana muito grande e uma preocupação ética também de respeito com a diversidade, portanto sempre tive presente esta sensibilidade para a preservação e para o respeito da diversidade, o meu trabalho artístico é um reflexo desta minha visão do mundo. E portanto o facto de eu trabalhar com pessoas muito diferentes, que têm perspectivas muito diferentes, têm vidas diferentes, têm experiências de vida diferentes, tudo isso transformou e vai transformando o que é a minha dimensão humana. Portanto, eu acho que o meu trabalho artístico é a minha vida, portanto, eu não consigo separar as duas coisas. Tenho sempre esta preocupação ética, estética, poética, humana, de olhar as coisas à minha volta. Quando digo coisas, digo pessoas, espaços, natureza, território. Portanto,
o seu olhar dança, naturalmente.
O meu olhar é sempre um olhar coreográfico, mas é sempre um olhar que se reveste desta perspectiva democrática, também de olharmos o corpo, olharmos o mundo à nossa volta. É uma espécie de diálogo invisível entre o meu corpo e as coisas à minha volta, e de celebração da diversidade.
A Elizabeth, há pouco, falando dessa experiência do beijo, sublinhava o seu caráter impulsivo, e o que lhe pergunto é, quando assiste, não lhe pergunto como participante, mas também como participante, porque se calhar não consegue separar uma coisa da outra, é natural, mas quando assiste a todo este percurso do Rafael, também lhe apetece saltar para o pescoço dele e dizer-lhe coisas bonitas?
Não, eu sou impulsiva, às vezes é na primeira tomada de atitude, que depois, assim, se calhar não devia ter sido, devia ponderar mais, mas em princípio até sou muito...
Contida.
Contida, exatamente.
Portanto, nunca lhe apeteceu, assim,
não,
dar-lhe um...
Sim, digo-lhe sempre que, pronto, que há coisas que gostei mais ou menos.
Com certeza.
Exatamente, mas não sou muito expansiva em bater palmas só por bater palmas.
Mas eu não estou a falar de palmas, claro. Palmas é para o público normal,
exatamente.
Estou a falar da mãe neste...
Tenho um certo orgulho em ver o percurso dele, que tem sido degrau a degrau, sem deslumbramento. Não fazemos muitas ondas, gostamos de olhar o mar.
Ele faz algumas, aliás, ainda há pouco falámos de uma muito, muito especial e muito...
O saber olhar é muito importante, e a maioria das pessoas, aliás eu vejo pela minha experiência como fotógrafa, às vezes quando mostro as fotografias, elas nem reconhecem que é a porta da casa delas, porque as pessoas passam pelas coisas e não olham, passam.
O que é que a Elizabeth procura quando está a disparar a máquina?
Pois procuro tirar partido não só da parte cénica, acho que é importante não só o bailarino em si, mas o conjunto. Gosto de sentir, e depois quando vejo, que haja ali cromatismo naquilo tudo, que haja ali uma parte bem
unidade.
Filmada de unidade, exatamente.
Porque no fundo é isso que reflete também
exatamente,
o trabalho do Rafael Álvarez,
exato,
é um
exato.
Todo. Bom, vamos seguir com atenção esse trabalho que agora está em construção no Porto, mais a norte, estamos a gravar aqui em Lisboa, é o único trabalho que tem em mãos agora, o único, como se fosse pouco.
Não, eu tenho sempre, também faz parte do meu estímulo, trabalho sempre em várias coisas ao mesmo tempo, mas todas elas, de alguma forma, comunicam entre si. Eu nunca estou só num único projeto, mas isso para mim é um estímulo.
Não é um
sim,
fardo,
é um estímulo,
não é um peso, ou não sobrecarrega.
Sim, tenho uma dimensão prática também muito grande da vida, uma forma simples de olhar a vida e a minha própria vida. E, portanto, se por um lado é um estímulo, também é um incentivo a poder encontrar diferentes formas de tornar sustentável o meu trabalho, de poder contribuir para transformações, para mudanças na vida das pessoas com que trabalho e por poder também, de alguma forma, ir atualizando a minha prática coreográfica.
Pois talvez a dança seja o segredo, no caso do Rafael Álvarez, porque a dança, pelo que percebemos, lhe dá essa leveza que o faz dar um passo atrás do outro, dar e fazer acontecer. E por isso vou terminar esta nossa viagem com uma outra citação, neste caso do Carlos Drummond de Andrade, que fala da dança como um estar entre o céu e o chão, um momento da humana graça natural onde a alma pode descrever as mais divinas parábolas. Penso que aconchega Rafael e Elizabeth. Muito obrigada.
Muito obrigada
pela vossa dança, pelas vossas
obrigado,
palavras.
Muito obrigada.
Cá espero as suas fotografias das torres.
Ok, está bem.
Depois publicamos na página
tá bem,
da TSF.
Okay, certo.
E falamos um bocadinho sobre essas sombras e esses reflexos,
certo,
que tanto a encantaram à chegada aqui aos estúdios da TSF. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigado.